Então, vamos para mais um encontro, deixa eu subir. O encontro com Jairo e a hemorroísa. Um Deus próximo nas situações extremas. Eu volto a insistir o quanto Jesus encontra a gente, encontra as pessoas em situações de conflito, de tristeza, de angústia, de pobreza, seja material e espiritual. Encontra um Zaqueu com tanto dinheiro, mas sem paz. Encontra o Levi, não deu tempo a gente meditar hoje pela manhã sobre isso, mas veja, Levi é um ladrão. Levi é um publicano, um homem rico, mas uma espécie quase de agiota. Um homem que cobrava taxa para os romanos, um judeu vendido. Certamente um judeu materialista, capaz de trair seu próprio povo. Jesus não tem dúvida, passa por aquele homem, olha aquele homem sentado na estrada da vida e diz: segue-me. Parece até que Jesus não sabe escolher. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Por que escolheu a mim? Por que escolheu a você? Qual é o título, a medalha de honra ao mérito que você merece, que você tem, para ter sido chamado por Jesus? É uma coisa para a gente pensar. Não brinquem com isso. Vocês, às vezes a gente esquece de ter uma visão sobrenatural da nossa vocação. Às vezes a gente diz assim: não, desde pequeno eu quero ser padre. Ou então, a partir de determinado momento da vida, eu comecei a querer ser padre. E nem suspeita que por trás desse, dessa frase tão inocente, eu quero, eu quis, tem uma outra coisa muito mais profunda, anterior. Não fostes vós que me escolhestes. Eu vos atraí. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. Então, no começo da nossa vocação, não se iluda, isso não é brincadeira. No começo da nossa vocação, houve um misterioso chamado de Deus, uma escolha. É por isso que vocação nunca se faz discernimento dela com psicólogo. O psicólogo não tem nenhuma competência, competência zero, para discernir vocação. Quem ajuda a discernir vocação é o orientador espiritual. Vocação não é questão de aptidão. Vocação é uma questão sobrenatural, de chamado de Deus. E chama quem Ele quer. Chamou, me diga, pelo amor de Deus, que currículo vitae Mateus tinha para ser chamado. Era a pessoa menos adequada, que menos mérito tinha, que menos probabilidade tinha de dizer sim. E esse moço, Jesus passa e diz: segue. Primeiro, Deus me perdoe, eu sabia a loucura de Jesus, porque não explica, segue. O outro, mais sem juiz ainda, se levanta e segue. Veja, é impressionante. Deixa o telônio com o dinheiro, deixa tudo, segue-me e segue Jesus. Mas será que vocês não entendem que desde que vocês entraram nesse caminho, vocês não têm mais o direito, a não ser que sejam muito irresponsáveis, muito levianos, vocês não têm mais o direito de fazer como vocês querem? Por exemplo, se depois lá do meio do ano, ou até antes, der a doida e quiser ir embora do seminário, vocês não têm mais o direito, se forem homens. Se forem, como diz lá no meu estado, cabras de peia, em Alagoas é cabra frouxo, é cabra ruim. Então, se não forem cabras de peia, vocês não têm o direito de sair do seminário simplesmente porque dizer eu quero. Vocês têm a obrigação de rezar, de procurar a vontade do Senhor, de perguntar a alguém mais experiente na vida com Deus: mas será realmente que eu errei no discernimento? Será que realmente eu devo ir embora? Ou seja, desde que o Senhor nos chamou, a gente não tem o direito de fazer as coisas do jeito que a gente quer. Pode ser até que alguém diga: mas eu descobri que o Senhor não me chamou. Mas tem uma coisa interessante: o Senhor pode não ter chamado você para o sacerdócio, mas chamou você para passar uma semana, dois meses no seminário. Pelo menos para experimentar comigo no seminário. Mas chamou. Chamou. Pode não ter chamado, repito, para a vocação sacerdotal. Mas chamou para fazer essa experiência. Alguma coisa ele queria mostrar. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, que... porque isso me assusta muito na geração atual. Às vezes a tentação de querer fazer a sua história sozinho. Como se vocação fosse uma questão minha, de escolha minha, de decisão minha. Conversa fiada, não é? Não é? A vocação parte de um chamado do Senhor. Então, e Jesus encontra, veja, as pessoas na situação, voltando ao que eu comecei, pessoas na situação, em situações difíceis, em situações limite, em situações impróprias. Como é bonito isso, o Senhor entra na nossa vida. Entra. Nosso Senhor, Deus não tem medo da vida dos homens. Deus não tem medo da confusão do mundo. Deus não se assusta. Vocês, às vezes, podem olhar para o mundo e dizer: meu Deus, esse mundo está sem rumo. Esse mundo está perdido. Está não. Este mundo está nas mãos de Deus. Esse mundo está salvo. A gente pode ver os problemas todinhos do mundo, os desafios. Mas saiba, o cristão vive de esperança. Esperança não é pensamento positivo. Esperança não é otimismo. Esperança é a certeza da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus ao seu desígnio salvador. Da fidelidade de Deus ao seu amor que não nos deixa à toa. Este mundo, senhores, está salvo. Este mundo é amado por Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho. E é neste mundo que nós somos chamados a ser testemunhas desse interesse, dessa proximidade de Jesus em relação à humanidade. Então, vamos lá. De novo, Jesus atravessando de barco para o outro lado, uma numerosa multidão cercou. E ele se deteve à beira-mar. Está chegando em Cafarnaum, novamente. Jesus... A base da pregação dele era ali as margens do Mar da Galileia. Ia a Jerusalém somente nas férias, mas ele pregava na Galileia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo. Lá vem um homem importante, um judeu importante, era o chefe da sinagoga. E vendo-o, caiu a seus pés. Imagina assim, né? Isso aí era a delícia da multidão, ver novidade. O que é que vai ter? Né? O que é que vai aparecer agora? O que é que Jairo quer com Jesus? Rogou insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem, ele põe sobre ela as mãos para que ela seja salva e viva. Jesus não diz nada. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando de todos os lados. Claro, vai ter show. Todo mundo quer ver, né? Você vai perder essa. Veja, tentem, vocês tentem entrar no clima, que o Evangelho quer mostrar. Né? Multidão de curiosos. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, tinha ouvido falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás no meio da multidão e tocou-lhe a roupa. Porque dizia, se ao menos tocar as suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se, aqui está errado, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime? E perguntas, quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Tenta imaginar, veja, empurra a multidão, o barulho, e os discípulos tentando segurar Jesus, e Jesus agora para. Por isso, veja que os discípulos têm um pouco de impaciência, de irritação. Mas o Senhor está vendo, está todo mundo tocando o Senhor, a multidão está espremendo a gente, o Senhor fica aqui parado, vamos? Veja, e o Senhor, e quem me tocou? Entendam qual é o... Veja. Quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse a ela, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e estejas curada desse teu mal. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha morreu. Por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse, por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam, e com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse-lhe, Talita cum, o que significa, menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém viesse a saber o que tinham visto e mandou que dessem de comer a mim. Muito bem. Se vocês olharem direitinho, esse texto tem uma grande força emotiva, dramática. Esse encontro com Jesus de duas pessoas em situação, como eu já disse, extremas. Vejam bem. Primeiro, Jairo é um homem respeitado entre os judeus. Um dos chefes da sinagoga local. Vem a Jesus em silêncio, pesaroso. Sua atitude é de humildade e de esperança. Prostra-se aos pés do Senhor para fazer-lhe um pedido. Novamente, a atitude que Nosso Senhor espera da gente. Olha. Não exige, não duvida. Prostra-se, suplica, espera. E Jesus, por sua vez, sem nada dizer, segue o chefe da sinagoga. Interessante, o Evangelho sempre fala que as pessoas seguem Jesus. Aqui Jesus segue o chefe da sinagoga, sem dizer nada. Dois homens que com poucas palavras, com um olhar, se entendem. Jesus concorda com esse homem. E por quê? Pela humildade dele. Pela situação extrema. Uma coisa que é linda no Evangelho. Pode olhar. Jesus nunca brinca com as pessoas. Nunca usa as pessoas. Nunca brinca com os sentimentos das pessoas. Jesus é a própria imagem do coração do Pai. E o Pai é Deus de compaixão. Ou seja, é o Deus que padece como, que entra no padecimento do outro, que sente com quem está sofrendo. É tão bonito quando a gente vê Jesus chorando diante de Marta e Maria, que choram pelo irmão. Veja, um Deus que se compadece. Deus nunca nos olha de cima, de modo frio. Não. Deus olha a gente de dentro, porque Ele está no nosso coração. Os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus conflitos, Deus está ali naquele meio todo, vendo, experimentando, compadecendo com você por dentro. Por isso o Santo Padre, Bento XVI, diz tão claro: quem crê nunca está sozinho, nem na vida, nem na morte. Nunca está sozinho. Tem sempre a certeza da presença do Senhor. Repito, Ele não me vê de cima para baixo. Ele não me vê de fora para dentro. Não. Ele é mais íntimo de mim, como dizia Santo Agostinho, do que eu mesmo. Então, Deus, de compaixão, de infinito respeito por mim. E lá vai Jesus, lá vai Jair na frente, lá vai o povo para ver o espetáculo. Então, no meio do caminho, acontece algo inesperado. O encontro com essa mulher que tem uma hemorragia constante. Veja. Sofria há 12 anos. É a mesma idade da filha de Jairo. 12 anos Jairo cuidando da filha com carinho. 12 anos essa mulher gastando tudo o que tinha com os médicos. Aqui tem uma coisa interessante. Vocês vejam, às vezes o padre tem mania de falar mal do outro. A gente tem que ter mais ética profissional. Reparem que São Marcos diz que a mulher gastou tudo o que tinha com os médicos. Leiam essa passagem em São Lucas. Como ele é médico, não diz isso. Lucas não diz que a mulher gastou tudo com os médicos. Veja que é consciência de classe. Está vendo? Tem mais essa consciência, às vezes, do que a gente. Então, aprenda. Bom, vamos para frente. Então, o tempo que Jairo dedicou a sua filhinha, nutrindo o amor materno, amor agora acometido pela dor do coração com a situação extrema da menina, é o mesmo tempo que a mulher tinha transcorrido na dor da vergonha por uma doença que trazia consigo um estigma. Aqui prestem bem atenção essa questão do estigma, né? Até sociologicamente falando. Estigma é uma coisa que me diminui diante de mim, uma coisa que me fere, uma coisa que me deixa em má situação diante dos outros, como que inferiorizado, como que discriminado, e da qual eu não posso me livrar. Eu posso trabalhar isso. Eu posso aprender como montar esse cavalo, como surfar essa onda, como dar a volta por cima, convivendo com ele. Convivendo. Isso é o estigma. Pode ser meu temperamento, naquilo que eu não posso mesmo mudar. Pode ser um defeito físico. Pode ser uma ferida moral. É um estigma. Um estigma. Aqui, Jesus encontra uma mulher com um estigma. O mal que ela tem era vergonhoso. Vergonhoso. A lei de Moisés é clara. Essa mulher é impura. Eu já expliquei a vocês a pureza ritual. Veja, ela perde sangue o tempo todo. Ela perde vida. Vou ler só um pedacinho, depois vocês leram todinho. Eu coloquei aqui o Levítico, capítulo 15. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, que seja fluxo de sangue no seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Isso depois que a regra terminar. Terminava o período menstrual, ela ainda ficava 7 dias impura. Veja, quem a tocar ficará impuro até a tarde. Não sei se vocês viram aqui na campanha, uma campanha... Na campanha eleitoral, o Marta Suplicy, que era candidato a não sei o quê, e foi cumprimentar um rabino. Não sei se vocês viram isso. Ela foi cumprimentar e o rabino não deu a mão a ela. Colocou a mão para trás e cumprimentou assim. Ela ficou virada com o rabino. Chamou o rabino de mal educado. Mas ela que é ignorante. O rabino fez isso porque se o rabino fosse dar a mão a ela, tinha que perguntar a ela. A senhora está nas regras? Então, ele não toca para não ficar em culto. É a lei de Moisés. Certo? Então veja, toda a cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro. E vai por aí afora. Veja, então essa mulher, veja só o final aqui. Quando estiver curada do seu fluxo, aqui no versículo 28, contará 7 dias depois de curada, e então estará pura. Advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação, onde se encontra, que se encontra no meio deles. Ou seja, pela lei de Moisés, essa mulher não podia entrar na sinagoga, não podia entrar no templo. Quem ela tocasse ficava impuro. As coisas que ela tocasse ficavam impuras. Veja, essa mulher, coitada, imagina o sofrimento moral dessa mulher. Lembre do leproso. Lembre dessa mulher. São situações desesperadoras. Veja, esta mulher sem nome levava secretamente o seu fardo. Era uma vergonha e um sofrimento que a fazia certamente se sentir abandonada pelo Senhor. Inferior. Indigna diante dos outros. O que é lindo é isso. Nosso Senhor encontra a gente na miséria da gente. Eu lhes digo, meus filhos, já disse uma vez nesse retiro, vou dizer novamente, se houver uma miséria humana que o Senhor não possa descer até ela e tocá-la, o Senhor não é o Salvador de todos e de tudo. O Senhor é o Salvador universal. Não só porque é o Salvador de todos, mas porque é o Salvador de tudo. Aquela cruz não é brincadeira. Se ele desceu ao mais baixo, e aqui queria nunca explicar porque é que Cristo desceu ao mais baixo, é que mais baixo do que todos, ele subiu levando todos. Basta que a gente se abra para ele. Basta que a gente não tenha medo de expor nossa ferida. Basta isso. Então veja essa mulher. Imagine a dor dela, a humilhação, a sua situação de morte interior. Já havia esgotado todas as possibilidades e todas as esperanças de cura. São Marcos afirma que ela tinha gastado tudo com os médicos e só fazia piorar. Portanto, todas as possibilidades humanas tinham se esgotado. Ela, no entanto, vê em Jesus sua última chance, sua derradeira esperança, e com vergonha vai tocá-lo por detrás e no meio da multidão, de modo secreto e anônimo. Veja, por que é que ela vai por trás tocar Jesus? Porque ela não vai chegar para dizer a Jesus. Uma história dessa mulher vai dizer? Tentem entender a situação. Jesus está passando. A chance dela é aquela. Há uma multidão. Ela não pode dizer, Senhor, vem aqui que eu quero lhe contar um segredo. Não. Veja, ela tem que chegar a Jesus, porque é pior. Ela não pode tocar ninguém. E vai tocando em todo mundo, certamente, para chegar até Jesus. Veja, né? Como as freiras quando vão Paulinho se com o papo. Dá licença, papo. As freiras andam tudo galo, todo mundo chega lá na frente. Assim é a mulher. Dê licença. Mas deixando as pessoas em cura. As pessoas não sabem que ela tem aquele problema. É o estigma. Ela leva só para ela. E ela pensa, Se eu tocar nele, eu ficarei curado. Ela quer roubar um milagre de Jesus. Quer roubar. Ele não vai ficar sabendo. Eu saio curado. Não precisa ninguém saber. Coitadinha. Vamos lá. Então veja. Mas, né? E é interessante. É interessante porque ela, não sei se ela imaginou o risco que ela está correndo. Primeiro, essa mulher inflige a lei. Ela está tocando nas pessoas e vai tocar no homem santo, no homem de Deus, nesse Jesus, que ousadia, eu vou tocar. Eu, veja, essa mulher impura, tocar no homem de Deus. E se ele suspeita? Veja, pior, ali está Jairo, uma autoridade da sinagoga, certamente carrancudo, ele causava um certo receio. Pois bem, mas ela está, o que ela sabe é da dor dela, da miséria dela. E ela tem esperança em Jesus. Toca-o e fica curada. Vejam, meus irmãos, o contato físico com Jesus a cura. Porque o Senhor Jesus é, neste mundo, a verdadeira presença física de Deus. Jesus é Deus. Deus humanizado. Deus com corpo humano. Deus com alma humana. Jesus não só tem um corpo humano, hein? Jesus... estudou teologia, já fez teologia e sabe. Contra um bispo, Apolinário de Laodiceia, a igreja definiu: Jesus tem alma, psique humana. Ou seja, Jesus tem consciência humana, psique, psicologia. Jesus tem uma psicologia humana, conhecimento humano, sentimento humano, tem afeto humano, tudo aquilo que nós temos. Só que em nós é desarrumado, em nele não tem a concupiscência própria do pecado. A natureza humana dele é íntegra, é santíssima. Mas ele tem tudo que nós temos. Ele aprendeu, ele perguntou, ele aprendeu a obedecer. Ele cresceu na intimidade com o Pai. Tinha mais intimidade no final da vida do que no começo. Eita, será que eu estou dizendo maravilha? Está lá no capítulo 2 de São Lucas. Ele crescia em graça, em estatura, em sabedoria e em graça. Não brincou de ser homem. Ou seja, toda a estrutura psicológica e física humana de Cristo desenvolveu-se. O Deus, veja que coisa impressionante, Deus experimentou tudo o que é humano. Deus humanizou-se. Tocar em Jesus é tocar Deus. O povo não diz, não sei se aqui no Sudeste, no Sul do Brasil tem, mas essa festa de Corpus Christi, pelo menos nas minhas bandas, o povo chama de corpo de Deus. Festa do corpo de Deus. Olha que doidice. Corpo de Deus. E é verdade. Não é só Corpus Domini, é Corpus Dei. Sim. Corpo de Deus. Então, essa mulher, veja, em Jesus, Deus de verdade caminha entre os homens. Em Jesus, Deus toca nossas misérias, encontra-nos nas situações mais extremas, vexatórias e desesperadas. Deus em contato com nossas escuridões, com o aparente sem sentido da existência. Em Jesus, Deus vem dar sentido a tudo, vem tudo transfigurar com um sentido de amor e esperança. Assim, tocá-lo, entrar em contato com ele, é entrar em contato com a vida. Vida no sentido de Zoe, a vida plena, a vida do próprio Deus. É entrar em contato com a salvação que vem de Deus. Pensemos nesse sentido na Eucaristia. Aquela mulher toca a humanidade de Jesus em estado de kenosis, de humilhação. Nós na Eucaristia. Somos tocados por Jesus na sua humanidade gloriosa. É mais ainda. Aquela mulher toca Jesus. Qual é a força que sai de Jesus? Jesus sentiu uma força que sai ali. Será que é a energia da mãe de nada, esses de vocês? Essa força que sai dele é o Espírito Santo. Lembre do que o quarto evangelho diz. Eu vi o Espírito descer e permanecer nele. Entenda. A força que a humanidade de Cristo tem para nos salvar não é simplesmente porque é a humanidade do Filho de Deus. Se vocês olharem os teólogos nossos mais clássicos, eles vão dizer isso. Por que é que a humanidade de Cristo é salvífica? Porque é a humanidade do Filho de Deus. A pessoa, o eu daquela humanidade, é a segunda pessoa da Trindade. Esta resposta não é errada, mas é totalmente insuficiente. A humanidade de Cristo é salvífica porque é a humanidade do Filho de Deus, plena, cheia de Espírito Santo. A humanidade de Cristo foi criada, a humanidade, na potência do Espírito, no seio da Virgem. E foi ungida no batismo de João para o exercício público do ministério. A nossa salvação não é só cristológica, crística, é cristopneumatológica. Tudo que Jesus faz é na potência do Espírito Santo. Lembrem que depois do batismo no Jordão, o Evangelho diz que o Espírito o impeliu para o deserto para ser tentado. Depois ele, cheio do Espírito Santo, foi para a Galileia. E entrando em Nazaré, disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar a boa nova aos pobres, para proclamar o ano da graça do Senhor. A salvação nossa é cristopneumatológica. Jesus é o Messias, é o ungido com o Espírito Santo. A força na qual Jesus opera os milagres é o Espírito Santo. Que não precisa Jesus fazer aqueles gestos do filme do Zefirelli, Jesus de Nazaré. Jesus vai expulsar um demônio na sinagoga de Cafarnaum e fica. Não, não precisa disso não. Entende? Não precisa disso. É o querer dele. O querer humano do Filho de Deus. E a sua humanidade cheia de Espírito Santo, na potência do Espírito de Deus, ele realiza. Aquela imagem tão bonita de Santo Irineu. Desculpe os que não fizeram teologia estar dizendo essas coisas, mas vamos ouvir depois. Né? Veja, o Pai age com as suas duas mãos, o Filho e o Espírito. Tudo isso que Jesus faz antes da sua ressurreição é só um gostinho. É só para ele mostrar o que ele vai fazer depois. Agora é ressuscitado. A humanidade de Jesus é cheia do Espírito Santo. Aqui só uma pausazinha e volta para aqui. Hoje eu termino a palestra toda. Mas quem ressuscitou Jesus? O Pai. Quem ressuscita Jesus é o Pai. Está certo? Vocês vão dizer, mas Dom Henrique, Jesus ressuscitou. Jesus disse, eu mesmo dou minha vida, eu tenho o poder de dá-la e tenho o poder de retomá-la. Mas esqueci de citar o resto. Este foi o preceito que eu recebi do meu Pai. Quando a gente diz Jesus ressuscitou, isso quer dizer Jesus deixou-se ressuscitar. A ressurreição é um ato trinitário. Quem ressuscita a este Jesus que vós crucificastes, diz São Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, na primeira viagem apostólica dele. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou.
E como é que um pai ressuscita o filho? Derramando sobre ele a plenitude do Espírito. E o filho se deixa ressuscitar. O filho em tudo segue o pai, por amor. Ou seja, a humanidade de Jesus agora, o corpo humano de Jesus e a alma humana de Jesus são tão impregnados do Espírito Santo que São Paulo diz quase uma heresia. Só não é heresia porque é São Paulo quem diz. São Paulo diz: o Senhor é Espírito. Esse Kyrios é Cristo. Veja, Cristo ressuscitado é todo Espírito. É fonte do Espírito. É fonte. Deixa eu só dizer aqui uma coisa para vocês pensarem um pouquinho. Me dê mais 5 minutos aqui. Eu volto já para aqui. Fazer uma pergunta provocante para vocês. Deus, o Pai, poderia realizar um ato maior do que ressuscitar Jesus? Veja o verbo que eu usei. Poderia? Eu vou dizer a resposta. Não. O Pai não poderia realizar um ato maior do que ressuscitar Nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? O que é que significa isso? Existe um texto na carta de São Paulo aos Colossenses que é a chave para a gente compreender sem compreender. Nós temos que pelo menos brechar esse mistério. E é lindo. São Paulo diz, falando de Jesus ressuscitado, nele, em Jesus ressuscitado, habita corporalmente a plenitude da divindade. No homem, Jesus, no homem ressuscitado, habita a plenitude da divindade. Meus filhos, a plenitude da divindade é o Espírito Santo. É o Espírito quem diviniza. É o Espírito que o que toca, transfigura. O que São Paulo está dizendo, veja, é uma coisa que não vai caber na matemática, na cabeça da gente, viu? Nem tem que imaginar. É só para intuir com o coração. O que São Paulo está dizendo, o que São Paulo permite que a gente compreenda, é que na ressurreição aconteceu uma coisa que a gente nunca vai entender nesse mundo. O Pai derramou sobre a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus é como a nossa, é finita, é limitada. Foi criada, passou 9 meses no ventre de Maria, cresceu. Veja, a humanidade, o corpo humano de Jesus, a alma humana de Jesus, são limitados como nossos. Prestem bem atenção. O Pai, ao ressuscitar Jesus, o Pai derramou sobre o Filho Jesus morto todo a plenitude, todo o Espírito Santo. O Espírito que é Deus, que é infinito, agora está todinho na humanidade de Jesus. Como é que o infinito cabe no finito? Pois bem, é como se o Espírito Santo, é como se explodisse a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus, que é naturalmente finita, ela é agora o templo do Espírito. Aí vocês vão entender agora algumas coisas interessantes. A criação toda um dia estará dentro da humanidade de Jesus. O céu é a humanidade de Jesus. A igreja do céu é a humanidade glorificada de Jesus. A gente já na terra participa do corpo, da humanidade de Jesus. Aqui ainda debaixo do véu do mistério, mas lá um dia plenamente. Fora de Jesus não há Espírito Santo para ser dado. Tanto que depois da ressurreição, o Espírito de Deus agora só pode ser Espírito de Jesus. Espírito Santo que sustenta o universo, no qual tudo existe, é o Espírito de Jesus, morto e ressuscitado. A humanidade bendita de Jesus é nosso céu, é nossa morada, é nosso regaço, é o paraíso. Veja, a gente não pode mais imaginar Jesus ressuscitado. É grande demais. É grande. Por isso São Paulo diz, né, que um dia ele vai submeter a si todas as coisas, tudo, pega a carta de São Paulo aos Efésios, aos Colossenses. Veja, o universo todo um dia estará no corpo de Cristo. E Cristo apresentará ao Pai. Para que Deus o Pai seja tudo em todos. Deus o Pai ser tudo em todos é o reino consumado. Por que eu estou dizendo isso? Se esta hemorroíce, tocando no corpo de Jesus, no estado de humilhação, como ele viveu entre nós, obtém a cura, imagine a gente comungando com o corpo glorioso do Senhor. Sim, porque aquele corpo que está no altar é exatamente o Cristo como está no céu, imolado e glorioso, só que debaixo do véu do sacramento. Para isso, veja, o que Nosso Senhor, os milagres que Ele fez em vida, nesta vida, eram apenas um sinal do que Ele ia nos dar. E o que é que Ele nos dá? Ele nos dá a sua humanidade glorificada como nossa salvação. Nos sacramentos, eu entro em contato com a humanidade gloriosa do Senhor. Nos sacramentos, Jesus me dá a sua vida divina, o seu Espírito Santo. É por isso que a liturgia e os sacramentos são o centro da vida da Igreja. São o ápice da vida cristã. Não são a festinha nossa, o piquenique nosso, mas são a ação salvífica do próprio Cristo. Aqueles gestos que o Senhor realizou nos dias da sua vida na carne, da sua vida neste mundo, eram apenas pré-gustação, um aperitivo da ação salvífica que Ele realiza até o fim dos tempos na Igreja, pelos sacramentos. Vocês não acreditam em Nosso Senhor? Ele disse, é do vosso interesse que eu parta. Se eu não partir, o Espírito não virá a vós. É verdade. É do vosso interesse que eu, na minha humanidade humilhada, me esvazie até a cruz. Eu me esvaziando na cruz, o Pai vai me encher do seu Espírito Santo, vai me glorificar. E agora, com a minha humanidade gloriosa, eu posso dar a minha vida a vocês. Essa minha vida é o meu Espírito. A vida, a graça, tudo isso é o Espírito Santo de Jesus em nós. Se Jesus não tivesse morrido, e estivesse aqui conosco, como eu estou aqui com vocês, não seria de grande interesse para nós. Óbvio, ele estaria aqui, a gente estaria ouvindo. Mas Jesus é Jesus e a gente é a gente. Como eu sou eu, vocês são vocês. Mas agora, ressuscitado, Jesus está pleno do Espírito. Agora o Espírito é Espírito de Jesus. Agora Jesus pode me dar pelos sacramentos o seu Espírito. Agora Jesus não está entre nós. Está em nós. Dentro de nós. Agora ele pode dizer, permanecer em mim. Eu permaneço em vós. Porque eu vos dei o meu Espírito. Agora sim, é ramos, são os ramos e a videira. Agora sim. Nem a vida, nem a morte nos poderão separar do amor de Cristo. Compreende que são sacramentos? São sinais do reino. Os sacramentos plantam o reino em nós, porque nos dão o Espírito de Cristo. E o Espírito em nós nos dá os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo. O Espírito testemunha Cristo no nosso coração. O Espírito clama em nós, Abá, Pai. É o clamor de Cristo. Se eu me deixar guiar pelo Espírito, se eu não bloquear a ação do Espírito, eu vou ficando a cara de Jesus. Eu vou tendo os sentimentos de Jesus. Os santos. Os santos. Quem olha a Madre Teresa? Quem olha Francisco de Assis? Quem olha Irmã Dulce? Quem olha Antônio de Pádua? Diz, mas isso é uma cara de Cristo. Veja. Pensam como Cristo. Agem como Cristo. Reagem como Cristo. Como é que isso aconteceu? Como é que já não são eles, mas Cristo vivendo neles? Porque no sacramento receberam o Espírito e não bloquearam a ação do Espírito. E o Espírito os foi transfigurando, dando-lhes os sentimentos, as atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse trabalho só termina no juízo final. Assim que morre, o Espírito transfigura a nossa alma na glória de Cristo. E no fim dos tempos, transfigurará nosso corpo no corpo do Cristo glorioso. Aí pronto. Está terminado o trabalho. Eu estarei totalmente cristificado. E quanto mais parecer com Ele, mais serei eu mesmo. Quanto mais for como Ele, mais serei pleno. Mas serei eu mesmo. E Deus será tudo em mim. O reino consumar-se-á. Mas voltemos aqui. Então veja, repito, se a humanidade santíssima de Cristo, no seu estado de quínosis, cura esta mulher, imagine o tanto de cura que a Eucaristia nos pode dar. Não estou falando primeiramente em cura física, não. Pode dar também cura física. Só que as curas físicas, os ditos milagres, eles nunca, no cristianismo, são um fim em si mesmo. Os milagres no cristianismo são exceções para mostrar a presença potente do reino de Deus. Os milagres são apenas indicadores para nos ajudar a crer, para mostrar a verdade do que proclamamos. Mas o grande milagre, veja hoje pela manhã, é porque não deu tempo, eu entendo outro assunto. Aquele paralítico, trazem paralítico para Jesus no trabalho para subir naquela casa, certamente escutando a ladainha de São Pedro, chegando à casa dele, baixa aquele paralítico. Jesus olha e nem se lembra de curar o coitado. Filho, os teus pecados estão perdoados. Pronto, pode ir embora. E Jesus vai na raiz. A grande cura que Nosso Senhor nos quer dar é esta. Curar o sentido da vida na gente. Curar nossas feridas. Curar nossa alienação de viver uma vida que nos destrói, que nos separa do Senhor. Essa é a cura. Por que foi que Jesus curou aquele paralítico fisicamente? Porque está sofre do paralítico, tinha os fariseus chatos e os escribas chatos que começaram a murmurar contra Jesus. Esse homem está blasfemando. Aí já disse, vocês querem ver que eu não estou blasfemando? Levanta-te, toma o teu leite e vai para casa. Anda. Feliz o homem. Né? Mas Jesus, pode olhar no Evangelho hoje pela manhã. Jesus vai curar o homem naquilo, no aleijão fundamental. Pode olhar, meus irmãos, a gente pode ter qualquer tragédia na vida. Se a gente tiver o sentido para ler aquela tragédia, a gente enfrenta, mesmo naquela situação, a gente encontra a paz e até a felicidade. A cura que Nosso Senhor nos quer dar é isso. É nos colocar em sintonia com a vontade de Deus. É nos fazer compreender a vida, nos compreender a luz de Deus. Essa é a verdadeira cura. Aquilo que o Santo Padre dizia hoje me dia. A gente ouviu aqui na leitura, na catequese que fez ontem. Essa é a cura. Então, não brinquem com a Eucaristia. Não brinquem com os sacramentos. Se a gente se se a gente celebrá-los com fé, se a gente os receber com fé, eles têm um poder terapêutico em nós. Nos cristifica, nos renova. Coloquei aqui, tenho consciência da presença de Jesus na minha vida, creio, valorizo realmente a presença do Senhor na Eucaristia, tenho reservado tempo para uma piedosa visita ao Santíssimo Sacramento. Vocês, quando forem padres, vocês serão padres diocesanos. É difícil, porque o padre diocesano ele tem que saber organizar o horário dele. Vocês não vão ter um superior no calo de vocês, no calcanhar de vocês. Vocês são padres, serão padres diocesanos. O bispo não vai ficar. Que horas está se acordando? Que horas está dormindo? Onde é que está hoje à tarde? Não, isso não vai fazer isso. Isso é na vida religiosa. Pelo menos na vida religiosa segue. Padre diocesano é padre secular. Vive no mundo. Então ele tem que organizar a vida dele. A hora de acordar, que horas eu vou dormir para não passar disso. Se eu me acordo às 10 da manhã, eu vou rezar o quê? Começar com o ofício do meu dia? Já começo disposto. Então, tenho o meu programa. E no meu programa, nunca deixar de ter 10 minutos que seja uma visita ao Santíssimo Sacramento. É uma das coisas mais bonitas da vida de um padre. Às vezes eu mesmo me pego, às vezes eu fico sorrindo com isso. Isso tem a capela particular em casa. Às vezes eu adoro o Santíssimo, falei, mas meu Deus, que doença isso. Eu consagro este pano. Falando humanamente. E depois eu adoro o que eu fiz. Não, é que não fui eu quem fez. É a santo Senhor. É maior do que eu. Não depende de mim. Não está na minha mão que eu fazer com o meu pé. Eu consagro. E depois não tenho nenhum poder sobre aquilo. É de Deus. É da Igreja. Eu não posso fazer com o meu pé. Não. Então, como é bonito isso. Você adorar as espécies sagradas que você consagrou. Veja, que você, sem poder nenhum, produzir. Sem mim, nada poder fazer. Nada. Antes de padre, seminarista, brincando, pode pegar a morte, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Continua o pão divino. O que foi que aconteceu aqui depois? Vocês vão ver quem tiver a graça de se ordenar. A primeira missa. Primeira missa com, que você celebra com o bispo, mas nessa. A primeira missa sozinho. Aí você se sente o máximo. Diz, agora sou eu quem vai consagrar isso. Agora não tem outro padre, sou eu. Vocês vão ver, a gente é assim, mas é isso mesmo. E vocês não vão fazer nada. Não tem segredo nenhum. Não tem mágica nenhuma. E no entanto, tudo é diferente. Porque não são mais vocês. É Cristo. Mudou tudo. Então é muito importante isso. Vocês já como seminaristas terem esse costume de diariamente, 10 minutos que seja, passar na capela e adorar o Senhor na Eucaristia. Não precisa muita conversa. Não precisa dizer muita coisa. Simplesmente olhar. Simplesmente dizer, te adoro, te amo, eu creio em ti. Simplesmente aprenda, a humanidade de Jesus é salvífica. Então, tenho reservado tempo para uma visita piedosa ao Santíssimo Sacramento. Preparo-me bem para a Santa Missa. Como vai minha participação na celebração eucarística? Tem dias que vocês se alegram cansados, abusados da vida. Tem dias que eu também se alegro cansado e abusado da vida. tem visto seu ego cansado e abusado da vida. E, no entanto, celebro com o mesmo zelo, como se tivesse descansado e morrendo de vontade de celebrar. Aprendam isso. Aprendam. Saiam de vocês. O centro não é só vocês, é Cristo. Não é todo dia que o padre celebra com fervor. Eu tenho 20 anos de padre, completei o ano passado. Com a graça de Deus, eu nunca passei um dia, tirando a sexta-feira santa e o sábado santo, sem celebrar esses 20 anos. É, quantas vezes celebrei cansado? Quantas vezes celebrei abusado? No entanto, exteriormente, com a graça de Deus, sempre sereno, sempre fazendo o que tinha de fazer. É o Senhor que está aqui. Quer eu sinta, quer não. Quer eu esteja atento, quer eu esteja distraído. Quer eu esteja fervorado, quer esteja com o coração seco. É o Senhor. Do mesmo modo, a gente deve participar da missa. Às vezes está ali de corpo presente. Tá bom, você só consegue estar com o corpo que o corpo esteja em pé na hora de ficar em pé, de joelho na hora de ficar de joelhos, a cabeça baixa. Se é tudo que eu posso dar ao Senhor agora é um corpo presente, mas que o corpo esteja presente. Não como quem está na casa da sogra. Não de qualquer jeito. São esses gestos pequenos de carinho, de fé, que alimentam nossa fé. Santa Teresa dizia que era preciso entreter o amor. São essas coisas que mostram que a gente ama. Vocês nem imaginam como essas coisas servem. Como essas coisas fazem a gente crescer para Nosso Senhor. Como na hora em que vierem os trancos da vida, a gente vai encontrar força. É como um casal, o amor se prova com pequenas coisas, com pequenos gestos, mais do que com palavras. É no dia a dia. Aí depois, com 50 anos de casado, né, todos dois já bem caidões, mas um não sabe mais viver sem o outro. Lá em casa, cada um dos pais, a maior briga é porque cada um quer morrer primeiro para não ficar sem o outro. É, então vai dizer, eu rezo todo dia para eu morrer antes de você, minha velha. Senão quem tem que morrer primeiro sou eu, porque sem você eu não sei viver. Vejam. Mas isso mesmo acontece na nossa relação com o Senhor, se a gente for delicado com Ele. Triste daquele que não tiver suas delicadezas com o Senhor. Bom, vamos terminar com essa história. A hemorroíça é curada, mas aí às vezes para. Quem me tocou? Uma multidão toca ao Senhor, comprime, mas ele sente o toque daquela mulher, o toque de uma pobre. Não era pobre de dinheiro, tinha dinheiro para gastar com os médicos, mas pobre pela sua situação. Não adianta. Ninguém toca Jesus, ninguém grita por ele da miséria que ele não escuta. Alguém me tocou de um modo diferente. Alguém me tocou do fundo da sua miséria. Alguém me tocou no fundo do seu desespero. Quem me tocou? Porque Jesus ali para, empaca e fica procurando. Por isso que o coitado da mulher diz, ele vai descobrir. E aí se revela. É porque ela viu que ele percebeu. Veja, ele percebeu que foi tocado de um modo diferente. Ele está insistindo, quem me tocou? Então a mulher tem que ir. Mas por que Jesus faz isso? É que Jesus não veio fazer mágica. Jesus não veio ao mundo para fazer curas. As curas fazem parte do anúncio do reino. Ele veio para anunciar o reino e instaurá-lo com a sua Páscoa. Não para fazer cura. A cura é instrumento. A cura, o milagre, é uma pregação em gesto. É uma profecia em gesto. Então, é um desvirtuamento. Um determinado cristianismo hoje dá cura pela cura, show de cura. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Isso é uma deturpação do sentido do evangelho. É pegar, é confundir, trocar o fim pelos meios. Pois bem, escutem só. Jesus vem para encontrar pessoas. Jesus deseja olhar aquela mulher nos olhos. Jesus deseja dizer-lhe que o Senhor nunca a havia abandonado, que o Senhor conhecia sua dor. E, gente, aquela mulher há 12 anos estava vivendo uma vida que era um inferno, se sentindo esquecida de Deus, sozinha. Vocês acham que Jesus ia deixá-la ir embora sem olhar para ela? Sem dizer, minha filha, Deus nunca te abandonou. Na tua dor, na tua solidão, na tua tristeza, Deus, o Deus de Israel, que viu o clamor de Israel no Egito, teu Deus te via. Teu Deus estava contigo. Nosso Senhor não faz milagre no atacado. Não, nosso Senhor não faz show da fé. Show de milagres. O diabo queria que ele fizesse. O diabo. Jesus não se presta a isso. Veja. O que nosso Senhor quer, mais do que a cura física, é conceder, é dar o amor a essa mulher. O que nosso Senhor quer, veja, mais do que dizer eu te curo, é dizer eu te conheço, eu estou contigo, eu te amo mesmo na dor. Em Jesus aparece claro o que diz o Salmo, do meu exílio registrastes cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. Agora que vi os olhos de Jesus, agora que o escutou dizer minha filha, ela pode realmente ser curada interiormente de sua ferida de 12 anos. Agora ela pode ir em paz. A paz verdadeira somente pode ser dada por Jesus. Não é uma mágica, não se encontra no bobo, numa cura impessoal. Ora, ser curado de modo impessoal é só resolver um problema. Não é encontrar o sentido da vida. O sentido da vida eu encontro no amor. Quando meus olhos tocam com os olhos de Deus, que me ama, que me acolhe, que me diz que tu és precioso para mim. Isso sim me cura. Isso sim me dá gosto de viver. A verdadeira cura nasce do encontro amoroso, físico com o Senhor. Nasce quando escutamos dizer, meu filho, minha filha, vai em paz, fica curado. Mas para isso é necessário uma coragem de sair de si, de ir até Ele, de ir por Ele, se deixar olhar e se deixar tocar. Bom, mal a mulher fica curada e já ouviu que alguma coisa aconteceu. Agora, olha aqui o detalhe. Veja, a mulher se apresenta. Jesus não diz, ô minha gente, olha aqui essa mulher. Ela estava com um fluxo de sangue e eu a curei. Veja, diga aí o seu milagre, mulher, se a posse da graça. Jesus nunca usa as pessoas para fazer show. Jesus não manipula as pessoas. Nunca. Nunca. Veja, aqui está aquela multidão, Jesus nem dá bola para a multidão. Aqui só está Jesus e a mulher. Minha filha, vai e fica curada deste teu mal. E quem quiser que fosse beijo, perguntar qual é o mal? Ele diria, não é da sua conta. Veja, com respeito. Mas aprendam, aprendam com Jesus. Aprendam com o Padre Jesus como se paga. Quanta delicadeza, quanto respeito pelos outros, quanto senso de conveniência, quanta atenção, quanta sensibilidade humana. Quanta sensibilidade humana. Lá vem a mulher feliz da vida. Todo mundo viu que houve alguma coisa. Mas era entre Jesus e a mulher. E acabou-se. Bom, Jairo viu. Mal termina aquilo, chega os da casa de Jairo. Pode deixar o mestre ir embora, sua filha morreu. Sabe o que Jesus diz a Jairo? Não temas, somente crê. Tá certo, Jairo viu que alguma coisa ali houve. Agora, a filha morreu, aí não tem mais jeito. Não temas, crê somente. É interessante, né? Vocês vejam, Nosso Senhor dá uma ajuda à fé de Jairo curando aquela mulher. Mas Jairo tem que acreditar e dar o salto da fé. Deus sempre vai colocar vocês para caminharem mais adiante. Deus nunca canoniza o presente de vocês. Deus nunca vai dizer a vocês: muito bem, você está numa beleza, merece uma medalha, continue assim, nota 10, conversa. Deus vai sempre dizer: é mais adiante. Eu te espero mais na frente. Caminha mais um pouquinho ainda. É como a gente quando está ensinando criança a andar: venha, 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 indo para trás, indo para o menino, venha, venha. Deus sempre impede em você, sempre, a caminhar mais, a se abandonar mais, a se entregar mais. Nunca canoniza o seu presente. Espera você no futuro. Ele é o Deus da promessa. E se você disser: não, já dei tudo o que tinha para dar, basta, você perde Deus. Porque ele diz: eu vou, te espero mais na frente. Veja, desistir de caminhar é perder o que já se conquistou. É perder. Então aqui já ele viu. Viu que Jesus curou aquela mulher. Mas agora, veja, o salto é maior. Minha filha morreu. E Jesus disse: crê somente, não temas. E mais uma vez a delicadeza dele. Chega na casa de Jairo, está a gritaria, porque os orientais são exagerados, né? Jesus diz: a criança não morreu, está dormindo. Isso aqui é interessante. Veja, as pessoas veem, ela morreu. Jesus vê e diz: ela está dormindo. Veja, dois modos de ver. Dois níveis de visão. Mesmo a morte não é morte para ti, Senhor. Mesmo a treva para ti não é escura, diz o Salmo 138. Agora, no tempo da quaresma, tem um responso breve de Laudes, acho que aos domingos. Mesmo as trevas para vós não são escuras, vós sois a luz do mundo. Veja. Então, e observe mais uma vez a delicadeza de Jesus. Não deixa ninguém entrar. Não é espetáculo. Chama somente Pedro, André e Tiago. Pedro, João e Tiago. Para testemunhar. E os pais também. E aqui mais outra coisa. Esses dois textos, esse evangelho é da delicadeza de Jesus. Jesus chega, veja, abaixa-se até a menina e diz em aramaico: talita cum. Menininha, não é menina, menininha, levanta-te. E Jesus não é daqueles santos abusados, azedos, grosseiros, não. Jesus é gente, Jesus é delicado, Jesus é afável. Menininha, levanta-se. E olha a delicadeza dele, repare o cuidado dele. Quando a menina se levanta, ele a entrega aos pais e recomenda que lhe dê de comer. Ele imagina a bichinha dele estar se acabando de fome. veja, mas entendo aqui como aparece esse homem tão normal, tão sensível, tão equilibrado, capaz de se encantar com os lírios dos campos, com as aves do céu, de acariciar uma criança. Veja. Que coisa mais linda. E aqui, meus irmãos, que coisa interessante. A mulher toca Jesus. Jesus, a criança é tocada por Jesus. Então, sempre a humanidade salvífica de Jesus. Essa humanidade, eu repito, está presente para nós nos sacramentos. Jesus continua tocando você. Jesus ungiu você no batismo na Cristo. Jesus cura você na confissão. Jesus alimenta você na Eucaristia. O Senhor continua presente, mas agora de um modo, eu repito, todos esses milagres eram apenas prenúncio, preparação para isso que nós estamos vivendo agora. Agora, porque agora é a humanidade dele divinizada na ressurreição. Eu amanhã me lembro, então eu me esqueci de continuar o raciocínio, porque a ressurreição é o ato maior de Deus. Eu comecei, mas ainda tenho uma coisa para amarrar depois. Amanhã. Então, veja, lembrem disso. Lembrem disso. Deixem-se tocar por nosso Senhor. Deixem-se tocar por Deus. E peça muito a nosso Senhor a graça de ter o sentimento dele. Primeiro, deixem-se tocar para serem curados por ele, para serem renovados por ele, para serem ressuscitados por ele. Mas peça muita graça de ter o sentimento dele, para depois, quando forem pagas, serem presença dele no meio do mundo. Que o pessoal nunca dizer, mas que padre grosseiro é esse? Que padre cavalo? Que padre mal educado? Que padre ignorante? Que contra testemunho? Que contra testemunho? A gente tem que ser outro Cristo, não é só na liturgia. O Alter Christus é na existência toda. Uma existência sacerdotal é uma existência cristificada. Eu, olha a promessa de Deus. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Agora, coitado de Deus, que promete isso e escolhe a gente. Nós somos o cumprimento da promessa de Deus. Então, por favor, sejam pastores segundo o coração sacerdotal de Jesus. O nosso auxílio está no nome do Senhor.